Cué, você é ouvinte do 5 e 15, um podcast de entrevistas de 15 minutos em que quadrinistas falam sobre qualquer coisa, às vezes até sobre quadrinhos. Apresentação Felipe, 5 horas.
Bem-vindo a mais um episódio de 5 e 15, o podcast em que a gente conversa sobre quadrinistas, sobre qualquer coisa, às vezes até sobre quadrinho. Hoje eu tô conversando com a Lita Hayata. Tô falando seu nome certo, Lita?
Tá certo, tá beleza.
Tá ótimo. Eu não conheço a Lita, eu falei que ia começar assim. Eu só conheço o trabalho dela no BatVive, então eu vou pedir pra você se apresentar, Lita.
Bom, meu nome é Thalita, eu tenho 29 anos.
Thalita, Thalita. Eu devia ter imaginado isso.
Lita Hayata, Thalitinha, Talutinha, várias coisas assim. E eu moro em São Paulo agora.
E o que, que você faz da vida, Thalita? Lita.
Eu tô conseguindo desenhar pra viver, assim, numa empresa de jogos, um estúdio, e a gente faz gambling. Então é uma coisa completamente outra que não quadrinhos, assim. A gente faz jogos de azar ou de sorte, não sei como as pessoas chamam. Então eu faço bingos, eu faço poker, eu faço todos os assets dos jogos, assim, eu faço.
Caraca, que loucura!
Interface, essas coisas todas mais desenhadinhas, assim, é comigo.
Isso é digital? Isso é como?
Completamente digital.
Então é tipo jogo pra App Store da vida, assim?
Isso.
E
pra
bingo?
Facebook.
Que louco. É, e valendo dinheiro ou só de farra?
Não, valendo dinheiro. Valendo
Nossa,
dinheiro.
Pode isso no Brasil? Eu nem sabia.
Pelo Facebook pode. fica a dica aí.
Acharam um buraco.
Então as máquinas físicas eu não... A gente faz, mas é pra outros países, né?
Olha
Mas
só.
Pelo Facebook você pode jogar seu bingo lá.
Sem ser preso e tal.
Sem
invadir em sua casa. Mas é só pelo Facebook ou pode por qualquer aplicativo assim de celular?
É, também, celular, se você... É, tem um Android, tem um iPhone e dá pra jogar.
Que massa! E o que você faz lá?
Eu faço mais a interface e os assets mesmo.
Uhum. Então, tem alguma coisa a ver com formação sua, isso?
Eu sou designer de formação, me formei na Unesp Bauru.
Uhum.
Mas eu saí do design, assim, né? Tipo, sou uma das ilustradoras que saiu do design. Então,
uhum.
Eu tô tentando cada vez desenhar mais. Mas uhum. Ainda tem aquela coisa meio de interface, de você conversar com os desenvolvedores e ter, tipo, um entendimento de processo, assim, que é mais uma coisa meio designística mesmo.
Uhum.
E é isso. Tem um pouco a ver com a formação, só que é mais porque eu desenho mesmo.
Uhum.
Então,
e acontece de você ter que desenhar pros games?
Acontece. Acontece bastante.
Com frequência?
Eu pego alguns freelas onde eu desenho mais, assim, umas coisas mais, tipo... desenho... Pra educação formal, assim, aqueles EADs, que é a educação à distância, né?
Uhum.
E aí é mais, tipo, fazer um cenário, fazer os personagens, fazer as coisas assim. Aí, tipo, na firma lá, é mais umas coisas duras, assim, tipo, asset da bola caindo, asset de cartela, asset de número, asset de número marcado, asset de... Várias coisas, muitas coisinhas pequenininhas, assim, que, tipo, tudo, quando você vê o jogo, parece que elas não estão lá, na verdade, mas tem tudo mexendo, tudo fazendo as coisas.
Bem específico também, né?
Bem específico, bem
uhum.
específico.
Que louco! E como é que você começou a trabalhar numa profissão dessa? Você estava procurando alguma coisa na carreira de design e foi isso aí, você continuou, como é que funcionou?
É, tipo, comecei desenhando interface mesmo na faculdade, e aí eu continuei nessa. E aí eu sempre quis... eu tava atrás de mexer com educação. Várias pessoas que, tipo, estão trabalhando comigo já passaram por esse negócio de EAD, de educação à distância.
Uhum.
Mas, geralmente, quando dá dinheiro, é corporativo. Então, é, tipo, curso pra pra instituição, assim mesmo. E aí uhum. É um conteúdo muito chato.
Né? Tipo, não é legal de desenhar.
É meio fazer desenho de slide, assim, né?
Uhum.
De palestra, assim. Aí é muito chato. Aí tô, mas agora, tipo, com esse negócio de jogos, e aí teve uma onda de gamificar tudo, tipo, fazer a coisa ficar mais divertida, a gente desenha mais, e isso foi muito bom, né?
Uhum.
E aí, a partir daí, eu comecei a procurar cada vez mais coisas de jogos mesmo, e aí acabei aí.
Que massa!
Né?
E agora mudando para o assunto que foi como eu cheguei em você. Você começou, eu acho que no ano passado, a fazer Bet Vive?
Foi, acho que em 2013.
2013, ó, faz mais tempo.
Final de 2013,
então.
Ou não sei. Não faz muito tempo, na verdade. Acho que faz um ano e pouco.
Eu lembro direitinho até onde eu tava quando eu li a primeira vez. Porque eu achei tão massa. Primeiro por causa disso, ó. Como eu falei agora no comecinho, a primeira vez que eu converso com a Lia até agora. A gente, quer dizer, a gente marcou de gravar o programa.
A gente
agora...
marcou.
Mas é só isso. Então, eu lembro quando eu comecei a ler Bet Vive, fiquei... Nem sei quem é essa pessoa, mas isso aqui é muito massa. E amarelo... Tipo,
mas
que ela...
da onde você achou? Porque
eu tô tentando lembrar quem foi... Eu sei que agora eu voltei a ver o Bet Vive por causa do Eduardo Ferigato, mas ele quem indicou no começo. Primeira vez eu vi no Twitter, alguém tinha indicado, talvez Valente? É o André Valente quem descobre as coisas assim em geral e conta.
É. Tem uma galera que eu não conheço que tipo me ajuda bastante nisso.
Pô, eu achei
eu
muito
sou
massa.
Muito ruim de divulgação, então sempre as pessoas chegam assim, eu dou um... Dá um susto, assim, tipo, nossa, as pessoas estão vendo.
As pessoas me conhecem.
As pessoas têm internet, elas acessam isso.
Então, o Bet Vive, você começou do jeito que ele aparece lá pra gente. Começou a sair pelo Tumblr mesmo, você foi postando ele no Tumblr, ou ele já teve outra casa antes?
Ele foi... Na verdade, não era pra ser uma coisa contínua, assim, tipo, tinha uma historinha... Uma única historinha que tinha uma publicação digital do Cariello, que ele chamava Truco.
Uhum.
E era tipo só enviar para o e-mail dele uma historinha em formato quadrado. E era isso, ele colocava lá no meio do PDF e distribuía o PDF depois para todo mundo.
Uhum.
E aí a Beth, tipo, eu quis fazer um quadrinho só para ver, tipo, como é que faz quadrinho, né? Tipo, como dá para eu contar uma historinha? E eu contei uma historinha.
Massa.
E aí, tipo, ela surgiu dessa história, assim. Ela, tipo, não teve um desenvolvimento do personagem e, tipo, ah, eu vou fazer uma série e vou fazer... Ela surgiu ali e, como tinha muito assunto ainda, muita coisa engraçada, assim, aí foi pro Tumblr. E aí eu comecei a tentar postar de 15 em 15 dias.
Mas, primeiro que o design da personagem é uma gracinha, assim, é bem, bem bonitinho. E outra coisa que chama atenção, assim, eu não sei se eu tô falando certo isso ou não, mas me chamou atenção muito que ele parece, é difícil até explicar, parece que era uma pessoa fazendo quadrinho pela primeira vez, mas uma pessoa que sabia o que tava fazendo, sabe? Eu não sei explicar isso. É a primeira vez que fazia quadrinho mesmo?
É a primeira vez, assim, tipo, pra publicar, né? Mas é coisa de criança também, às vezes, né, fazer quadrinho, assim,
uhum.
Mas, tipo... Depois da adolescência, assim, acho que eu nunca peguei nada.
E
eu
tem
nem,
história...
nem ler, assim.
E tem a parada que eu mais gosto, que é super amarelo no começo. Eu ficava... Tem uma página amarela, e são várias páginas amarelas. Por que que é isso? Tem algum motivo?
Ah, eu voltei a desenhar, assim, tipo, meio sério, fazendo umas coisas super clássicas, assim, tipo, eu faço curso de aquarela... E eu desenho, tipo, pego nanquim, aí eu faço, sei lá, caligrafia. E é umas coisas muito formais, assim, né?
Uhum.
E aí, tipo, quando você entra na internet, tem umas coisas muito massa que são super gráficas e super mais chapadonas, mais, tipo, mais gritantes, assim. E, tipo, o que eu mais achei que eu queria que a Beth fosse, assim, não sei se eu tô conseguindo, é que fosse mais gráfico mesmo. E aí, esses blocões amarelos, assim, é uma coisa que eu curto.
É, e chama atenção. É fácil saber que você tá lendo o Bet Vive quando você vê que tá tudo... Ó, tô vendo uma parada amarela aqui, deve ser isso.
É, então. E é uma massa. E é, tipo, uma coisa boba, assim, né? Tipo, você vai fazer um blocão amarelo, assim, mas... Dá
não,
um...
eu acho muito acertado. Porque eu acho importante ter essa... Não é bem linguagem, porque isso não é uma linguagem... Mas ele tem uma cara, assim, tipo... Ó, isso aqui que eu tô lendo, eu sei o que que é. Aliás, deixa eu até perguntar pra ti. Faz ele no pincel? Como é que você faz?
Não, geralmente os do Tumblr, eles são uns rascunhinhos muito tosquinhos, assim. E aí eu, tipo, tiro foto do rascunhinho, coloco ele no computador e faço na tablet mesmo.
É digital?
É tudo digital.
Nossa, nossa, me parecia que era pincel mesmo, desde o começo. Não,
eu peguei uns brushes, tipo, muito, muito massa. E é isso aí.
Que massa, e pô, massa mesmo.
É, nossa, não, é um negócio meio dry media, assim. E aí ele fica bem, bem bonito, assim.
E, bom, vamos lá. Eu, quando comecei a ler, eu não sabia o que queria dizer. E aí eu passei um tempo sem ler. Depois que eu voltei de novo, que eu vi que tinha uma sequência. Mas, pra quem tá ouvindo, conta o que é a história de Beth Vive. Por que tem esse nome? Porque no primeiro quadrinho não dá pra sacar ainda por que tem esse nome, né?
Na verdade, era só Beth. Quer dizer, você sabia que era Beth porque no primeiro quadrinho mesmo, onde ela saiu, tipo, você sabia que era Beth, porque acho que porque a morte chama ela de Beth.
Uhum.
E não tinha título, não tinha nada. Aí quando eu fui colocar no Tumblr, aí o Tumblr precisava de um nome, né, na URL. E aí já que ela... E aí a ideia é que ela vive com a morte. A gente, tipo, não se sabe onde, quando ela apareceu, por que que ela tá ali. Só que a gente sabe que elas estão convivendo, assim. E é isso, assim, tipo, em coisas cotidianas, ela tem que conviver com a morte. E aí, quando eu fui colocar o nome no Tumblr, a URL, aí, tipo, deu essa ideia, assim, tipo, o que que ela faz, né? Tipo, a Beth não faz nada, ela vive. Ela, tipo, não é, a ideia, tipo, não é ela salvar ninguém, não é ela, ai, o trabalho da Beth, ela, tipo, é ela vivendo porque a morte tá ali.
É o contraste dela com a colega de quarto dela, né?
É meio isso.
E, bom, você tá agora no Catarse, que você vai publicar ali o HQ da Beth, né? Da Beth Vive. E vai ser... Bom, você pode falar um pouquinho sobre isso? Tá planejando publicar no FIC? Como é que tá a campanha?
É, a campanha tá indo bem. Tipo, a gente tá no Catarse e tá já pra mais da metade, assim. E é um quadrinho de 40 páginas, e aí é uma historinha fechada, assim. Tipo, é um dia na vida dela que o irmão dela vai visitá-la.
Ah, você não vai usar as artes que tu já tem no Tumblr, vai ser arte tudo novo.
É tudo novo, uma historinha fechadinha, assim.
Que massa, então, eu não sabia disso. E já tá acabado isso?
Já, eu tô fazendo a capa agora, nesse momento.
Enquanto a gente tá conversando. Eu vi fazendo, que tem várias pessoas que estão postando, tipo, fanart de Beth Vive no Twitter, no Facebook. Esse pessoal vai estar incluído também no livro?
Então, não, no Gibi não, mas tem umas recompensas, assim, que tem... Que no FIC, eu vou estar com uns amigos, que é a galera do Dead Hamster e do Quad.
Que massa, hein?
Então,
colocou,
né?
Colocou um pessoal legal teu lado, hein?
Coisa muito massa. Se eu tivesse sozinha, assim, numa mesa, acho que eu ia morrer de não fazer xixi, assim. Porque...
Mas vocês sozinha, vão estar o quê? Em stand, então?
No stand.
É, tá.
Aí vai estar lá. A gente vai estar lá e vai lançar lá. Tem que correr pra lançar.
Então tá. Então, a campanha vai até que dia? É melhor do que falar quanto tempo ainda tem, é melhor falar o dia final da campanha, né?
É até o último dia de outubro.
Até o último dia de outubro. E então, qual que é a recompensa mínima pro PDF e a recompensa mínima pra pegar a versão digital da HQ?
O PDF com R$10 você leva. Nossa. E aí tem as recompensas da HQ com o envio já, são a partir de 15.
Ah, então tipo, pegar lá no FIC contigo ou mandar para o Brasil inteiro é o mesmo preço.
Exatamente.
Oh, que doido, ficou barato isso, 15?
É, PB, né?
Bom, mas mesmo assim, 40 páginas, é coisa pra caramba. qual que é o tamanho, quer dizer, da HQ?
É 21,5, não, se diz 14 por 21,5, né? Tipo, largura. 14. 14 é menor que a sua mão.
Bom jeito.
21,5 é quase a sua mão inteira, assim. Deve ser a sua mão inteira, assim, bem esticadinha. Oitava de piano, assim.
Certo. Ah, então é isso mesmo. Ele vai ser tipo um A5, então.
É, tipo um A5.
Entendi. Sabe? Então, ó, 40 páginas, tamanho A5, vai estar por R$15, pegando no FIC ou mandando pra qualquer lugar do Brasil.
Pegando no FIC o que você levou no Catarse.
Ah.
No FIC mesmo vai estar 20, eu acho.
Ah, olha aí. Ou seja, é mais barato na pré-venda ainda.
Tem que ser, é.
Super vendedor.
Tem que levar agora.
Lita, eu acho muito massa, aqui eu tô falando rapidinho porque agora tá tocando a nossa musiquinha que o tempo tá acabando. Eu acho muito massa e que bom que deu pra falar contigo, que eu vou ficar super feliz de ver esse projeto saindo e pegar ele contigo no FIC.
Pô, obrigada aí por achar e por divulgar e por conversar.
Não, muito super legal, massa. Quer deixar uma última mensagem antes da gente ir?
Ah, não sei, acho que eu queria agradecer a todo mundo mesmo que tá ajudando, principalmente a galera do stand. Os hamsters e os quads.
Que massa.
Moram no meu coração.
Então é isso aí, pessoal. Procurem Beth Vive no Catarse. É mais fácil achar, eu acho, pelo Google do que procurar no Catarse mesmo.
Uhum.
Vale super a pena. Lita, obrigadão pela participação.
Obrigada a você.
Um abraço.
Beijo, tchau, tchau.